Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Max e Ragazzi, o podcast da Fórmula 1. Toda semana, Edson Ragazzi, jornalista especializado no setor automotivo, e ele, Richard Max, influenciador digital especializado em tecnologia, vamos dar os nossos pitacos, as nossas cornetadas, vamos contar para você tudo o que a gente fala no sofá enquanto assistimos a maior categoria do automobilismo mundial. Aproveite, chame os amigos, avise os vizinhos, compartilhe com a galera o Max e Ragazzi, o podcast da Fórmula 1. Eu conto com você.
Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso, ou é o 19º, ou é o 18º podcast. Eu já perdi a conta, é tanto podcast que eu já não lembro mais. Eu vou chutando, tá, gente? Depois que acaba, eu lembro que eu vou lá olhar, mas na hora que eu tô gravando, eu não vejo antes. Bom, hoje nós temos o GP da Estíria, que é o mesmo da Red Bull, que vai ser semana que vem. Mas antes de falar sobre isso, sobre a rodada do Bottas no box, aí, ó, esse é trava-língua, né? Tudo bem, Edson?
Beleza, Richard. Como é que está você? Tudo certinho também por aí? Como é que está você que acompanha o nosso podcast? Teve uma semana legal, teve uma semana boa, na expectativa para a Fórmula 1. Então chegou o dia, estamos aí, tudo certo.
Oh, esse negócio do Bottas é um trava-língua, né?
Ah,
Bottas
com certeza,
no box, né? Box no box, isso trava-língua.
Bom,
vamos começar com ele, então, né?
Ou Bottas no box.
Vamos começar com ele, né? O segundo protagonista, a primeira vez foi com a porca, e agora o Bottas rodou no box, gente. E aí, quem ajudou o Bottas? Não foi a Mercedes, foi a McLaren. Os mecânicos da McLaren foram lá buscar tirar o Bottas do enrosco.
Ai, 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 ai. É complicado. Essa história com o Bottas na Mercedes também tá complicada, hein, meu amigo?
Pois é, né? Tá
é
bem
um
difícil.
Monte de coisa que acontece.
E só com o Bottas, né?
Só com ele, né?
Só com o Bottas.
É lógico, né? Todo mundo sabe, o próprio Bottas sabe que ele é o segundo piloto da equipe.
Sim.
E as atenções maiores estão voltadas pro Lewis Hamilton, isso é fato.
Mas as cagadas todas têm que ser com o Bottas?
Então, rapaz, e por mais que aconteça, cada vez mais eles estão colocando a culpa no Bottas, né? São coisas que, de repente, a equipe faz com que ele erre e a culpa é só dele, né? Ou seja, tá naquela situação que a gente começa a perceber realmente de fim de casamento, né?
É, tá com cara mesmo. E dessa vez foi erro da Mercedes, porque a Mercedes pediu para ele sair com a segunda marcha para ser mais rápida a parada do pit stop, mas o pit stop ele é mais escorregadio do que a pista, né? A pista tá emborrachada, os carros estão correndo. No box você não tem isso, o cara tá saindo com aquele pneu brilhoso, que os caras passam aquela goma, pretinho, famoso pretinho. Aliás, falar em pretinho, gente, não use pretinho no seu pneu, ele resseca o seu pneu, usa só lá na Fórmula 1, aquele pretinho bonito que deve ficar todinho na pista. O Bottas deu pé em segunda porque mandaram e deu um 360 ali, que foi ajudado pela McLaren a recolocar o carro no lugar, porque a equipe Mercedes ficou olhando atônica, tipo...
Atônita, né? Sem saber o que fazer, né? O que aconteceu? Pois é. E aí, com essas e outras, ele foi punido em 3 posições, né?
E 2 pontos na carteira.
E 2 pontos na carteira, mais essa também.
E eu não sei se a equipe pagou uma multa também, porque quando é dentro do box, a equipe também às vezes paga. Eu não achei. Só achei a punição pro Bottas, que eu acho que não foi justa, já que você que me mandou sair em segunda, você também tem que tomar.
Exatamente, exatamente. O problema é provar isso, né?
Ah, sim.
o problema é provar isso, né? Quem mandou quem fazer o quê,
pois,
né? Então é muito complicado, é muito complicado. Mas, de qualquer maneira, estão colocando mais uma vez a culpa no Bottas, né?
Cadernetinha do Bottas está ficando cheia.
É, como colocar a culpa por causa da
porca.
Da porca, né? Diz que ele parou um pouco antes. É, a situação dos pneus da corrida passada também, né? Apesar dele querer fazer 2 paradas
e a equipe falar que não precisava fazer duas paradas, também colocar a culpa nele.
Falando em pneu, a Pirelli diz que sexta-feira que vem vai testar um pneu que vai chegar a ter 3 quilos a mais na estrutura para evitar o que tinha acontecido na corrida anterior, que estourou o pneu do Max, estourou o pneu do Stroll, né?
Exatamente. Exatamente. Primeiro foi do Stroll e o Max, na última volta, né, quando ele vinha para vencer a corrida, estourou o pneu.
Agora, 3 quilos a mais por pneu, eu não sei se é por pneu, tá, gente? Estou supondo, porque eles falaram que eram 3 quilos no pneu. 3 quilos a mais por pneu são 3, 6, 9, 12 quilos a mais no carro. Isso muda toda a história do carro, todo o projeto do carro começa a ser atingido, né? Até o consumo de combustível.
Sim, com certeza. Até o consumo de combustível vai ser alterado. Ou seja, é mais uma conta aí que as equipes vão ter que fazer para conseguir fazer com que o carro chegue no final, né? Porque já tem muito tempo que a Fórmula 1 não tem reabastecimento.
Verdade.
Né? Então vai ficar uma situação realmente complicada aí para eles para conseguirem fechar essa equação. Além do que agora eles têm que mostrar qual que é a temperatura do pneu, né?
E
tem que mostrar o reloginho,
enganar.
Tem que mostrar a temperatura do pneu sem enganar, né?
E sem enganar. É 20 PSI na traseira e ponto.
Exatamente.
Ó, mandar um abraço aqui pro Miguel, que mandou mensagem pra gente falando que a gente tava falando, ele tava escutando nosso podcast. Ele mandou mensagem lá pelo Facebook, perguntando se realmente estava nascendo cabelo na minha careca depois da vacina. Não, Miguel, foi só uma brincadeira. Não tem nenhuma reação da vacina, tá bom? Infelizmente, não está nascendo cabelo.
Já pensou, rapaz, se começasse a nascer cabelo?
A galera, todo mundo queria sair.
E você ficasse conectado na internet direto 5G, né? Do jeito que chegaram a falar por aí.
Mas um grande abraço aí pro Miguel, ele é ouvinte nosso, ele falou que ele escuta todos os nossos podcasts, que a gente fica muito feliz.
Que legal, obrigado, Miguel. Obrigado aí pelo seu carinho, pela sua atenção aqui com o nosso podcast. Isso é muito bacana, tá? E se no Richard, né, ele falou que estava crescendo o cabelo, os meus cabelos que estão brancos continuaram brancos.
ninguém ficou mais bonito. Não tem... A gente até achou que poderia, mas não rolou.
É, não virei jacaré, não virei dinossauro.
A vida continua a mesma, faz parte, exatamente. Não tem problema, esperando agora a segunda dose. E também, falando em vacina até, obrigado, Miguel, por ter lembrado de você, porque eu acabei lembrando de mais uma coisa. Vai abrir mais uma arquibancada em Interlagos. Então teremos mais gente, desde que elas estejam com as duas vacinas tomadas e com o teste PCR feito. O teste PCR, para quem não sabe, é o mais cruel, né? Você enfia um cotonete gigante dentro do nariz, que vai até o cérebro, para saber se você tem ou não Covid. Se assistir a Fórmula 1 para você, vale enfiar esse negócio? Ótimo. E fique feliz que o nosso é no nariz, porque na China já não é mais no nariz, gente.
Ah, não?
Não. Já tá, a coisa tá ficando quase complicada lá. Lá você vai lá no fiofó, que diz que é mais garantido.
Ô, louco!
É, rapaz, então fique feliz que o nosso ainda é no nariz, porque o dia que virar lá no fiofó, eu deixo de assistir qualquer coisa. Me recuso a esse tipo de teste.
Ah, meu Deus do céu, que coisa doida!
É, não, mas tem mais uma arquibancada, é mais gente para assistir a corrida.
Eu não sei, rapaz, eu tô achando tão estranho isso, porque, afinal de contas, você vê que lá na Áustria, onde eles estão, já tem aí uma boa parte da população vacinada, inclusive com as duas doses e tudo mais.
Liberaram
mas
15 mil.
Permitiram só 15 mil pessoas, né?
Mas no GP da Inglaterra já avisou hoje que é 100%.
É 100%.
Vacinados, 100% vai estar dentro da pista. É bom que aconteça por um outro lado, tá? Porque vai botar 100 mil neguinho lá dentro. 100, 120 mil neguinho lá dentro, a gente que acaba mais. Fora o circo, né? O circo também vem com 20 mil pessoas aí, normalmente. É grande a quantidade do circo da Fórmula 1, mas 120, eu não sei quanto cabe lá, estou chutando que é mais de 100 mil. Depois de 15 dias dessa corrida, a gente vai saber se deu tudo certo.
Na Inglaterra, inclusive, eles estão fazendo esses eventos até como um teste, né? Para saber como é que tá a coisa da contaminação do vírus e tudo mais, porque na Inglaterra eles estão com problema com essa variante aí da Índia, né? Lá o bicho está pegando, apesar da vacinação estar andando muito bem, mas o bicho está pegando por causa dessa variante, que é uma variante nova que chegou da Índia. Num primeiro momento, todas as vacinas, inclusive aquelas que nós temos aqui no Brasil, elas têm aí uma média de 90% de eficácia com a variante que veio da Índia. Porém, nós não podemos esquecer que mesmo vacinado, se você pegar o vírus, você continua transmitindo.
Tem que usar máscara.
E essa transmissão, exatamente, e essa transmissão do vírus da Índia, ela é muito mais rápida, né? Ela se propaga muito mais. Então, é alguma coisa que tem que se ficar atento, sim. E me parece que aqui no Brasil, essa variante, ela não foi para frente, né?
Não. E temos uma notícia boa, não sei se é boa, né? Mas que tem uma nova variante, né? Tá cheio de cepa desse vírus aí, mas que essa nova variante, que é lá na Índia ainda, ela está com sintomas de gripe forte e ponto.
Ai, ai, ai.
Então,
ai, ai.
Tem um lado que talvez seja bom. Será que talvez o vírus começou muito forte,
força, né?
E com tanta gente vacinando, ele vai mutando, igual a gripe, vai mutando, mas ele pode ter perdido força. Está em estudo ainda. É uma boa notícia. Se for isso, a gente torce para aí, meu, leva uma galera para lá, traz para cá doente, espalha esse novo vírus aqui. E aí a gente tem essa...
O que, que é? Você está querendo dar uma de Helmut Marko? Né?
Vai que funciona, né?
De Helmut Marko, eu ia colocar todos os pilotos no lugar que tem o vírus para todo mundo conseguir pegar e ficar livre. Para, né?
Vai que funciona, né, gente? Para a Fórmula 1. Voltando então para a Fórmula 1. Bom, pessoal, eu vou começar passando rapidinho pelos últimos colocados, porque são sempre os mesmos, tá bom? Em 20º, o Mazepin, como sempre, não fez nada de errado dessa vez, está melhorando, já não dá mais para chamar de Mazespin por enquanto. Em 19º, o Schumacher, que teve uma curiosidade, ele reclamou para o Vettel que o banco dele estava duro. O Vettel reclamou para a mãe do Schumacher que o banco estava duro. E a mãe do Schumacher reclamou para a equipe que o banco estava duro. Ô, Schumacher, você tem um futuro brilhante aí na Fórmula 1. Mas vai direto.
Meu banco tá duro.
Vai direto no chefe da equipe. Eu sei que o Vettel, ele é o mentor do Schumacher. Mas vai pro Vettel pra ir pra mãe, da mãe pra ir pra equipe, chega pra equipe e fala: olha, meu banco não tá bom, precisa fazer outro, leva 2-3 semanas para fabricar, mas avisa direto a equipe. Correio eletrônico, né? Correio amoroso, sei lá como chama isso aí. Chega na equipe com outra forma, né? Não vai chegar, meu banco é duro. Vai chegar será alguma coisa a mais.
Será que o Mick Schumacher não tem o WhatsApp do chefe de equipe para passar um WhatsApp para ele?
Né?
Olha, meu banco tá duro.
Ele falou pro Vettel e com um desabafo, conversando: ah, meu banco tá duro, beleza. Mas o Vettel foi lá e falou pra mãe: ó, o Schumacher tá falando que o banco tá duro. A mãe chegou pra ele: então, meu filho reclamou pro Vettel e o Vettel reclamou pra mim que o banco dele tá duro. O chefe da equipe deve ter falado: Katsu, o cara tá sentado do meu lado, por que não vira pra mim e fala que o banco tá duro? Né?
Ai, 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 viu?
Mas ali, não sei quem tá pior, se é o cara que paga pra correr ou se o outro que pede pra mamãe reclamar. Ô, Schumacher, vamos lá, né?
Ainda bem que aprontaram isso, porque assim a gente tem o que comentar.
É verdade, né? Porque essa semana foi morna na Fórmula 1, praticamente não aconteceu nada. O Raikkonen lá em 18º lugar, um lugar não normal do Raikkonen, mas paciência. O Ocon em 17º, esse sim.
Isso eu achei surpresa.
Foi surpresa.
O Ocon tinha que estar lá entre os 10, né?
Sim, porque ele ficou abaixo do Latifi.
É.
E o Latifi quase foi pro Q2, hein?
Exatamente. É aquela coisa, né? Tem pista que o piloto se acerta e não tem jeito, né? O piloto
outro
se acerta e vai bem.
Que não foi bem foi o Giovinazzi, 15º lugar. Ou seja, as Alfa Romeo não se deram muito bem nessa pista. O Vettel, mas o Vettel foi atrapalhado na última volta dele, acabou indo para 14º. Ricardo não acerta o bumbum. Acho que ele tem que pedir para a mamãe reclamar do banco, porque 13º para o Ricardo. Perto, né? Já tá na hora do Ricardo andar lá em cima, gente. Já não tem mais desculpa, não. Estamos indo para a 7ª prova.
Exatamente. Já dava tempo para ele ter se acertado com esse carro. Quer dizer, dá tempo de se acertar com esse carro, entre aspas, né? É um exemplo que a gente já
citou. O carro não foi aqui, feito, né, para ele, né?
É, e na temporada de 88, por exemplo, quando o Piquet foi para a Lotus, ele teve corrida que ele chegou, que ele não conseguiu nem largar, que naquela época tinha limitação de carro no grid, teve corrida que ele não conseguiu fazer tempo para largar, para estar entre os 20 lá do grid, porque ele não se acertava com o carro, e a alegação que ele falava é que aquele carro, que quem fez ele foi o Senna, né? E no ano seguinte a coisa seria diferente, só que aí no ano seguinte ele perdeu o motor Honda e tal, e foi uma baita de uma confusão. Ah, mas, tá, de qualquer maneira, andou melhor do que o que ele andou em 88. Né?
Ah, e faz sentido, porque o carro do Ricardo não foi feito por Ricardo. O Ricardo estava na Renault, e esse carro de 2021 ele já estava sendo construído. Né? Tanto foi, é para ele...
É o carro que era do Sainz, né?
Do Sainz. Ele, o Sainz, o Vettel, quem mais? Acho que só os três. Não, é o Pérez.
O Pérez também, mudou de equipe.
Né? São pilotos que sentaram num carro que não foi construído para ele, foi acertado para ele. Isso deve ter um peso. Mas de 13º ali, o Norris em 4º, é uma distância muito grande.
Muito grande
precisa
mesmo.
Precisa ver o que está acontecendo. Também com o Sainz, em 12º com a Ferrari. Também não mostrou muito serviço hoje. E a surpresa do dia, gente... George Russell está marcado aí, se vocês estiverem lendo, em 11º, mas ele não vai largar, talvez, em 11º, tá? A gente está aguardando ainda o resultado da se vai ou não ter punição o Tsunoda por ter atrapalhado e atrapalhou bem o Bottas. Foi até xingado pelo Bottas, que não costuma xingar daquele jeito, mas foi atrapalhado. Se isso acontecer... O Alonso vai para 8º, o Stroll vai para 9º e o Russell, pela primeira vez na história da Williams recente, estaria entrando como se tivesse num Q3. Né? Ele estaria entrando entre os 10 para largar. Mas, por enquanto, nada, né, Ragazzi? Aqui para mim, nada ainda.
Por enquanto,
ainda
nenhuma informação sobre isso, não. Se tiver... A punição, pelo jeito, eu acho que não vai acontecer, não. Viu? Porque tá já daria tempo, né?
Já, né? Não vai deixar para final do dia.
É, já daria tempo deles terem avaliado isso.
Porque se o Russell entra em 10º ali, ele não vai poder mudar o pneu. Ele vai ter que largar com aquele pneu vermelho que ele fez a volta do Q2. Ele já não poderia entrar com um pneu amarelo, por exemplo. Ele não pode trocar de pneu.
Não pode trocar de pneu, exatamente.
E o pneu aí... usado, né? Ele vai embora. Então precisa avisar rápido, porque esse pneu vai embora para a Pirelli para ver como ficou, porque ele pode trocar, então esse pneu é descartado.
Exatamente. Então realmente tem... E outra situação também, né? Tem 90% de possibilidade de chuva.
Então, quem disse ontem... que tá feliz e torcendo pela chuva, é ele, Sebastian Vettel. Disse, eu vou adorar que chova, nós quase não corremos na chuva com esse carro, e sai um pouco da monotonia do tempo seco. O Vettel torcendo aí para chover, ele é bom de chuva.
Ele então... é bom de chuva, com certeza. Com certeza. Tem várias situações aí que podem mudar muito a corrida amanhã, né?
Pode. Muita coisa. Principalmente a chuva.
Exatamente.
Ó, e depois do Russell veio o Stroll em 10º. Em seguida, ele, o príncipe das Astúrias, que está um senhor educado ultimamente. Ele agradece...
Parecendo um príncipe.
Não me importa a posição... Falou isso hoje no rádio, tá, gente? Não me importa a posição que eu estou. Eu adorei esta volta. Gente, isso não é o Alonso. Porque se fosse o Alonso, ele teria falado assim: não é possível, Alô? Chegamos em 9º, dava pra chegar em 4º, vocês são uma porcaria esse motor. Alonso tá diferente, gente.
Alonso em dia de Hamilton.
Pois é, educado. Deve ter no contrato dele alguma coisa. Você não pode xingar a gente, tá? Você já xingou da outra vez, não pode xingar de novo.
É porque, na realidade, cara, isso foi uma coisa que foi comentado hoje durante a transmissão que realmente faz muito sentido, né? O Alonso, ele começou a carreira dele na Minardi. Na Minardi, ele foi alçado para Renault. Na Renault, ele conseguiu aí os títulos, os dois títulos que ele tem na carreira.
Que era Benetton, né? Na verdade,
Não, já era Renault.
já era.
Já era
Não,
Renault.
ele foi campeão
Ele já.
com o Briatore, foi com a Benetton,
Sim, era o Briatore, mas
mas
já
já com
tinha se
motor
transformado.
Renault.
Já, não, mas já era equipe Renault. Quando o Alonso foi para lá, já era equipe Renault, não era Benetton ainda não. A Benetton, ela terminou na saída do Schumacher, né?
Tá.
Mas, bom, depois a
É,
gente
gente, assim, tem
procura esse.
coisa que é da idade dele, não é da minha. E aí
É,
eu não lembro,
mas
entendeu?
depois eu procuro, depois eu procuro esse fato histórico aí para confirmar realmente.
E o bom do nosso podcast é isso, né, Ragazzi? A gente começa a falar as coisas, se um não sabe, o outro pergunta, gente. Aqui a gente não fica alinhando tudo
Exatamente.
para ficar bonitinho. Essa é a graça do nosso podcast. Se eu tiver que xingar o Ragazzi, eu
Exatamente.
xingo aqui, tá? Não tem problema não.
E mas xinga com educação,
Ah,
né?
não, lógico. Como o Alonso. Vou ser educado como o Alonso.
Então, e aí, quer dizer, o Alonso ganhou os dois títulos dele com o Renault. Depois, então, ele foi para a McLaren, saiu brigado da McLaren,
Como
né? Da
todas as
McLaren,
equipes, né?
é,
Ele fecha
da
as portas.
McLaren ele foi para a Renault. Da Renault ele foi para a Ferrari, saiu brigado da Ferrari,
Da Renault,
né?
da Ferrari, da McLaren.
Não, da Renault ele não saiu brigado.
É verdade, você não tinha voltado.
Exatamente, da Renault ele não saiu brigado. Aí voltou para a McLaren, que foi na história da volta do motor
Motor Honda.
do motor Honda, né? E aí o que que aconteceu? Aí ele saiu brigado de lá, né? Inclusive a Honda que pagava o salário dele. Falava em torno de 70 milhões de dólares por ano, que a Honda que pagava esse salário dele, e ele saiu brigado de lá, porque falou mal do motor e um monte de coisa, saiu brigado de lá. E aí voltou, ficou 2 anos fora e voltou para a Renault. E aí, confirmando para você, as equipes do Alonso na Fórmula 1, Minardi em 2001, Renault entre 2003 e 2006, McLaren em 2007, ficou 1 ano só na McLaren, saiu brigado de lá e voltou para a Renault, ficou 2008, 2009. Aí Ferrari de 2010 a 2014, McLaren de 2015 a 2018, e aí retorna pela Alpine em 2021. Ou seja, o único lugar que ele fez amigos
Foi na Renault.
foi na Renault.
Porque no resto ele não andou. Mas vamos aguardar. Eu acho que ainda é cedo. Sétima corrida. Eu vou esperar mais um pouco para ver se ele vai manter essa realeza toda ou vai começar a chutar o balde na Renault. Talvez esse ano ele fique educado, porque ele sabe que é o ano que vem é que é o pega para capar. Aí, se ano que vem esse
Exatamente.
carro não andar, aí, meus amigos, teremos o senhor Fernando Alonso até sentando lá na cadeirinha, tomando seu suquinho na chicane ali, vendo a corrida, típico de Alonso, que é um cara que é muito bom, mas ele tem um problema muito sério, né? Se ele não tem, bicou uma vez ali, acabou, não tem retorno.
E outra coisa, né? Ele sempre quer tudo para ele, né?
Sim, e dessa
Ele
vez ele
sempre
tá
quer
tomando um
tudo para
pau,
ele.
né? Ele tá melhorando agora, mas ele tava tomando um
É.
pau do Ocon.
Ocon, exatamente. Agora, será que o Ocon também não está tomando o pau do Alonso? Porque de repente os caras, né, atenderam a exigência do senhor Fernando Alonso e estão trabalhando só para ele, deixando o Ocon de lado?
Olá, meus queridos, por favor. Gostaria que o meu coche fosse só para mim. E sim, senhor. O Alonso foi lá e falou: gente, eu quero meu carro melhor do que o do Ocon. Sim, senhor. O senhor manda. Mas saberemos essa história. Hoje foi atípico do Ocon, mas a gente tem que esperar pelo menos aí mais umas 5 corridas para saber se esse carro. Que agora vem as pistas rápidas, né? Agora a gente começa a ter os carros andando como deveriam andar normalmente. Agora os carros vão ser ajustados para velocidade máxima. Falando em velocidade
Exatamente.
máxima, o meu querido e muito amigo meu, Tsunoda, tá? Eu vou mandar o WhatsApp ele daqui a pouco. que ele não pode atrapalhar o Bottas como ele atrapalhou, tem dois espelhinhos que ninguém enxerga nada naquele espelho, mas tem lá, tem que olhar. Vai largar em oitavo se não for punido, né, Edson? A gente não sabe ainda.
Exatamente, pode ser que aconteça essa punição. Eu acredito que até esse horário aqui já dava tempo deles terem informado, já tinha saído, porque a coisa ia ser avaliada logo depois do treino, né, e até agora nenhum comunicado oficial aí, enfim, né? Mas sei lá, pode
Podemos
acontecer.
Podemos dizer que ele deve largar na oitava, então, vai.
É.
Aparentemente. É,
por enquanto ele está na oitava colocação, né? E né, aquela coisa, né? Começou a deixar de ser água de vidro de azeitona para se tornar azeitona, né?
Está voltando a andar, ele está voltando a andar. A pressão deve estar acabando. Eu acho que o dono da cadernetinha chegou para ele e falou, filhinho, é o seguinte, eu vou anotar tudo. Não importa se você está bem ou não, eu vou estar sempre anotando alguma coisa. Então senta no carro, faz teu trabalho e não esquenta com a minha caderneta, porque antes de eu marcar você, eu marco o Pérez. Primeiro é o Pérez, depois eu vou marcar você. E aí o meu japinha acho que ficou um pouquinho mais tranquilo. E conseguiu aí chegar a largar na oitava posição, o que não é tão ruim, vendo se a gente olhar o Gasly, que andou muito bem, ficou na sexta, né? Tem o Leclerc na sétima com a Ferrari, e eu acho que as Ferraris vão despencar no grid, eu acho que o Stroll e o Vettel vão conseguir aí escalar esse pelotão aí.
Penso eu que os carros da Ferrari estão mais para o que aconteceu com o Carlos Sainz do que o que aconteceu com o Charles Leclerc, viu?
Então, os carros da Ferrari são os verdadeiros água de azeitona.
É, não tá mexendo em nada, não tá alterando em nada, né?
É, eles já largaram, repente... né? Ah, tá, agora é o carro do ano que vem.
É, pode ser que aconteceu aí, quer dizer, nos treinos eles têm uma situação um pouco melhor, mas na hora que chega em ritmo de corrida, desanda tudo.
Para motor, para não gastar tanto motor, porque tem mais corrida, e aí não anda, né?
É, aí desanda tudo, né? E também precisava saber, né, quem é o homem que está atrás da prancheta de desenvolvimento da Ferrari, né?
É verdade. Porque
já faz tempo que esse cara... Faz tempo que esse cara não tem feito bons
nada.
Projetos.
É, então. Né? Já põe tempo nisso, desde o fim da era Schumacher, que não se acerta um carro decente para a Ferrari.
Exatamente. Eles estão numa situação complicada, e principalmente agora, onde nós vamos ter aí uma mudança total de projeto de carro, não sei não, viu?
Já deviam ter trocado de projetista, né?
É, também acho que a Ferrari, todo mundo diz que ela tem cheque em branco, né? Tava na hora de abrir o bolso lá e talvez...
Mas tem o outro lado, né? É. Quem quer?
É, então...
Quem quer?
É aquela história, meu amigo, a grana fala mais alto, eu acho que
Você ficar marcado deles... na sua carreira que você fez um dos piores carros da história da Fórmula 1 por dinheiro? Às vezes não, né?
É, então, mas aí é que tá. Talvez fosse a hora dos caras baixar a bola e ir atrás do projetista da Red Bull, né?
Ah, claro. Você acha que o Adrian Newey vai sair da Red Bull? Ele sairia, acho que nem para Mercedes ele vai.
Ué, é aquela história. Já, digamos lá, vou chutar. Não sei qual que é o salário dele, mas digamos que ele ganha lá 50 milhões de dólares por ano. A Ferrari chega para ele e fala, olha, eu vou pagar 100.
A Red Bull vira e fala, pago 150, mas daqui você não sai.
Não acho não, viu?
O que você sabe da Red Bull, é melhor você sair daqui. É um dos poucos que só sai daquele lugar morto. Porque ele sabe tudo da empresa. Meu, é lógico, qualquer uma dessas outras equipes amaria ter o Adrian Newey como projetista, porque não é só o projeto, né? Ele sabe todo o resto da equipe.
Sim.
Esse é uma coisa.
Para você projetar o carro, você tem que saber de tudo.
E é uma coisa curiosa, né? A gente só lembra dele. Se eu não me engano, ele foi projetista de um dos carros do Senna, não foi? Não foi ele?
O Newey? É. O Newey era o projetista do carro que o Senna morreu.
Ah, vamos. Eu vou apagar esse pedaço, tá, gente?
É porque aí é que tá, né? Mas vamos colocar as coisas no seu devido eixo. Aquele carro de 93 que que o Alan Prost foi campeão na Williams, que o Senna falava que era um carro de outro planeta,
tinha deixou de existir, monte, né? 94.
Tinha um monte de eletrônica embarcado. Um monte de eletrônica embarcado, que em 94
foi banido.
Foi tirado tudo. Simplesmente tirou tudo, não pode mais nada. E ele fez, lógico. Ele fez um projeto. O projeto dele era baseado num carro que tinha eletrônica embarcada. E ele foi obrigado a transformar esse carro que tinha eletrônica embarcada num carro sem eletrônica embarcada. Tá? E não pode se falar que é um projeto ruim, porque mesmo depois da morte do Senna, chegaram lá na última corrida de 94, Schumacher e Damon Hill disputando o título, e o Schumacher só ganhou porque jogou o carro para cima do Damon Hill. Né? Então, né, então, vamos lá, tudo bem. Estragaram o carro, com a história de tirar a eletrônica embarcada, estragaram o carro, que era exatamente para o carro ficar mais competitivo. Mas não foi um projeto ruim, não,
não.
Porque mesmo sem o Senna, né, eles tiveram problema lá no começo, inclusive quem assistiu aquele documentário que tem aí da vida do Senna, que passou o dia inteiro no canal de TV aí, no dia 1º de maio, tem um determinado momento que uma das pessoas da equipe vira para ele e fala: meu, o problema é o carro, cara. Aí o cara fala: o que, que você faz com ele? Ah, tem que pendurar na parede. Porque realmente, realmente, das 3, 4 primeiras provas lá, o carro era muito ruim.
É, e o cara é um mago, né? Todo carro que esse cara desenhou,
eles foram
campeões. Viva as 4 títulos da Red Bull.
Exatamente. Então, assim, é aquela história. A Ferrari, ela precisa fazer uma mudança estrutural. Se ela quiser voltar a ganhar título, ela tem que fazer uma mudança na estrutura toda.
Primeiro tem que tirar o Topodídio. Eu acho que o Topodídio, ele não... Para quem não sabe, eu vou deixar ele dizer o nome do Topodídio.
Eu também não lembro.
É o Binotto, não é? É Binotto? Matias Binotto?
Eu acho que é isso aí, é Binotto.
Ele parece o Topodídio, gente, verdade. É,
o Topodídio de peruca.
De peruca. Tem que começar por ali. Mas deixando a Ferrari para lá, porque a Ferrari... É a Ferrari, a gente respeita, tá na Fórmula 1 desde quando a Fórmula 1 começou, mas hoje é só mais uma no grid, por mais que os ferraristas não concordem. A gente vai subir pro Gasly, que veio bem, mostrando que as AlphaTauri estão boas, tanto que o Tsunoda ficou em 8º e ele na 6ª posição. E só não foi um pouquinho acima, porque tem um pentelho ali no meio, que nós vamos chegar nele, que resolveu estragar a festa total da Red Bull, né? Porque seria Red Bull e AlphaTauri, é tudo a mesma coisa. Estaria com todos os carros praticamente ali em cima. O Pérez com a cardenetinha anotada, agora a gente começa a falar os tempos, tá bom, gente? Todo mundo no mesmo segundo. Não, todo mundo não, que teve mais um que estragou a brincadeira aí, que nós vamos chegar nele. Mas com 1.04168, o Pérez teve a sua cardenetinha anotada, porque ele chegou na 5ª posição, né? Ele vai largar na 5ª posição. Não vai. Já vamos falar
não
sobre isso.
Não vai, porque é.
Ele vai largar, na verdade, na 4ª posição. No lugar do pentelho. O cara que botou ali, falou: eu vou entrar aí no meio, tô nem aí, tô nada a perder mesmo. Mostrar que esse carrinho laranja anda. O Lando Norris vai largar na 3ª posição, com a sua McLaren.
No grid, 4º, mas vai largar em 3º.
Isso, no grid, para quem estiver olhando recentemente a classificação, ele está marcado em 4º, mas ele vai largar em 3º, nós já vamos chegar lá em cima e contar o porquê. E aí depois vem ele, o patrão, o dono da Fórmula 1, o cara que mais ganhou. Esse ano está difícil para ele. Lewis Hamilton não conseguiu melhorar o seu tempo. A sua volta foi de 1.4067. Do sexto para cima, todo mundo praticamente, tirando um só lá em cima que resolveu estragar isso, todo mundo está mais ou menos até o décimo no mesmo segundo. Mostra que esse ano a Fórmula 1 está bem mais competitiva, né?
Sim.
Por nosso desespero, porque fica mais difícil fazer a aposta. Tá cada vez mais difícil fazer a aposta aqui, gente. Eu vou cancelar essa aposta daqui a pouco.
Não, você não pode cancelar a aposta, não, cara. Você tem que perder a aposta primeiro para depois cancelar, para depois a gente cancelar. Não, mas eu acho isso muito legal. Eu Sim. acho isso muito legal, né? Que você tem aí uma competitividade extrema, porque aí também. Vamos pensar na seguinte situação. Tá certo que hoje em dia essa coisa de correr em casa não diz muito mais, não? É. Porque você tem, na realidade, a casa de todo mundo hoje.
É Barcelona.
Hoje em dia é Barcelona, onde todo mundo testa, né?
Todo mundo corre mais lá.
Não é mais como a gente tinha aí antigamente na Fórmula 1, aquela situação que o cara, as equipes escolhiam o circuito e saiam treinando, e né, agora, né,
todo
os
mundo
treinos
em Barcelona.
São especificados, o treino é em Barcelona, e se eu não me engano também, num dos países árabes aí também tem um treino, né?
Teve esse ano e talvez tenha ano que vem, por conta da pandemia no Azerbaijão, se não me falha a memória. Mas é só porque Barcelona estava no pico da pandemia e aí não puderam ir para o treino. Mas fora isso, é lá em Barcelona. Eu acredito que ano que vem deva voltar para o circuito.
Voltar a essa situação, ou seja, né? Mas então nós não podemos esquecer que a Red Bull e a AlphaTauri estão correndo em casa.
Sim.
Né? Tudo aquilo que eles podem simular no que diz respeito à pista, à qualidade do asfalto, essa coisa toda, eles têm todas as informações, mais Sim. do que as outras equipes.
Inclusive, eles que fizeram o asfalto agora, né? Esse asfalto novo foi a Red Bull que bancou. Então, ela sabe até o componente certo que foi colocado ali, que os outros não sabem.
Porém, tem certas situações que, né, dificilmente você vai conseguir simular. Por exemplo, né?
Um
vento
Norris
mais forte, um vento mais forte que leva a brita para a pista, né? Aquele canguruzinho que de repente, né, resolve passar no meio da pista. Não, canguru é na Austrália.
Eu estava pensando isso, onde ele arrumou canguru, mas tudo bem. Ele já se redimiu.
Né? De repente, aquele lagartinho que resolve passar no meio da pista durante a corrida, entendeu? Né? Então, né, isso aí você não tem como simular, não tem jeito.
Sim.
Mas, né, as duas equipes, aí, tanto a Red Bull como a AlphaTauri, levam uma pequena vantagem pelo fato de que o autódromo é deles.
É deles,
né?
Exatamente.
Como a Ferrari, por exemplo, leva alguma vantagem quando está correndo em Monza, quando está correndo em Imola, né?
Em Silverstone,
né?
Na verdade, gente, a gente fala que é vantagem, mas é o que ele falou logo no começo. Não tem vantagem nenhuma, gente, porque os caras correm em Barcelona. Ali a vantagem é neutralizada entre todos, mas todo mundo anda ali, todo mundo corre a pré-temporada, que é uma semana testando o carro, em Barcelona. Então, é o circuito da casa, mas o circuito da casa só passa uma vez na Fórmula 1. Os caras nem andam lá.
Exatamente. Então, assim, eles têm aí um conhecimento de pista, e esse conhecimento de pista pode ser que esteja fazendo com que eles consigam andar um pouquinho mais na frente do que dos outros competidores.
É nada, agora, é aquela asa deles que se mexe.
Agora, em compensação também, se a gente for parar para pensar e analisar direitinho, vai as duas principais equipes de hoje em dia, que no caso é Mercedes e Red Bull, a Red Bull ela está um passinho à frente da Sim. Mercedes, ela conseguiu essa façanha de passar um pouco na frente da Mercedes, tanto no que diz respeito em projeto de carro, como também motor.
Sim, exatamente. E isso deixou o Hamilton na terceira posição. Em cima dele vem o dono do babado da semana, do dia, né? O babado do fim de semana, da asneira do fim de semana, que nem foi tanto culpa dele, mas Valtteri Bottas iria largar na segunda posição. Mas com a rodada que ele deu dentro do box, ele perdeu 2 pontos na carteira e 3 posições no grid. Então ele vai largar na 5ª posição, deixando o Hamilton feliz da vida. largando ao lado do Max Verstappen. O Lando Norris subiu para terceiro, está mais feliz ainda. E o Pérez ligou lá para o dono da cadernetinha e falou: apaga aí, põe de outro, põe outro. Não marca quinto, foi em quarto. Arruma a caderneta, meu filho. Né? Porque ele acabou subindo uma posição.
Exatamente, exatamente. O Pierre Gasly se mantém na sexta colocação. E o Valtteri Bottas vai para
quinto. Opa! Cadê o VAR? Pera aí que eu vou arrumar um cartão vermelho aqui, porque agora isso não pode não.
Cacófago, cara.
Aí
cacófago.
Não.
Problema
não
aí,
pode. Não pode descer o nível nesse podcast, não.
Me perdoe. Saiu errado a palavra, gente. Foi erro aqui. Não pode descer o nível.
Não pode descer o nível nesse podcast, não.
Não foi maldade, não.
Só apesar do Mazespin.
Apesar de já ter esnobado o Bottas uma vez, mas pessoalmente, tá? É verdade. Quando ele corria na Williams, eu tive uma oportunidade de ir num GP de Fórmula 1 no treino de sábado, né? No treino de sábado, não, no treino da sexta-feira. E fui como convidado da Renault. E a gente tinha, e a Williams, ela corria de motor Renault, e a gente tinha acesso a todas as equipes que tinham motor Renault, a gente podia entrar dentro do box, né?
Era o Bottas e o Rubinho ou era o Bottas e o Massa?
Era o Bottas e o Rubinho.
Rubinho, né?
Era o Bottas e o Rubinho. E aí, meu amigo, eu entrei lá, tal, não sei o quê, fiz umas fotinhos e tudo mais, aí me vem alguém lá da equipe, sei lá, eu quem era, com o Bottas do lado, né, me apresentando o Bottas, eu, legal, tá, as costas foi embora, eu lá quero saber de Bottas, meu amigo, cadê o Rubinho?
Olha, eu acho que o que ele fez é inadmissível, primeiro ele snobou o Bottas, e agora chamou o Bottas, eu não vou repetir o que ele falou, eu vou dar cartão vermelho, ele vai ser expulso, ele não participa amanhã do podcast, se eu tiver que cantar, ele tá expulso. Já resolvi meu problema, tá vendo?
Fazendo a coisa sempre pro lado dele, né?
É lógico, eu não tenho que ser besta, né? Eu nasci ontem. E chegando lá em cima, o cara que estragou a nossa diversão, que a gente tinha falado aqui, eu comi bola, que todo mundo tava no mesmo segundo. Esse cara deve estar insuportável. Mas deve estar insuportável. Ele, o Max Verstappen, vai largar na pole position, sua sexta pole, sendo acho que a segunda ou terceira seguida, com 1.3841, 0.194 na frente do Bottas e quase 0.3 na frente do Hamilton. Eu não sei se o Hamilton deixou para lá, falou, não vou acabar com o meu pneu, não vou forçar meu motor, eu vou largar em segundo e aí a gente vê o que acontece. Porque o Hamilton chegou a fazer um tempo até melhor do que esse ontem, abaixo desse tempo do Max, mas não repetiu hoje. E a largada vai ser tensa de novo, né, Edson? Porque o Max não cede, o Hamilton vai tentar. E nós temos um terceiro carinha aí, daquele carrinho laranja, que não tem nada a perder, falou assim... Eu vou ver esses dois brigando, eu vou passar por dentro e vou levar, eu vou passar e assumir a primeira posição.
Uhum. É, essa largada realmente vai ser tensa, porque já deu para perceber, por exemplo, na situação que foi a classificação com o Hamilton, ele estava nervoso, sim, né? Ele se perdeu ali, se perdeu um pouquinho. Na última volta, que seria a volta rápida, onde ele estava tentando bater o tempo do Verstappen.
E ele não costuma errar, né?
Exatamente, ele não costuma errar. E, enfim, né? Tanto que ele errou e já imediatamente já pediu desculpa para a equipe, não conseguiu fazer... Aliás, ele não conseguiu fazer tempo melhor até do que o Bottas, né?
Sim, o Bottas foi melhor que ele.
E... temos a impressão aí de que nessa largada ele vai para cima e vai para cima mesmo, tentar decidir na primeira volta. Então,
e a McLaren aí do que vai estar em terceiro é água de azeitona nessa largada ou não? Porque o Pérez vai tentar aí de qualquer jeito tomar a posição. O Bottas, se eu não estou vendo o Bottas conseguir ameaçar, então o Pérez vai tentar incomodar o Hamilton, né?
Exatamente. Então, assim, vai ser realmente a gente ter uma situação ainda onde a gente vai ter Pérez tentando se redimir do treino que fez, né? Para tentar chegar lá para fazer a dobradinha, a dobradinha da Red Bull. Hamilton tentando se recuperar no campeonato.
E correndo sozinho, né?
É,
exatamente. Porque o Bottas não está ajudando.
É. O Bottas vindo lá de trás. Vamos ter que prestar bastante atenção. Temos que prestar bastante atenção nessa largada, sim, né?
10 horas,
né? Em contrapartida, né? 10 horas. Em contrapartida, só vendo de camarote, seu Pierre Gasly, né?
Verdade, o Gasly vai ficar quietinho, só esperar essa primeira... Se eu fosse ele, eu esperava ali, largava quieto para ver o enrosco que pode dar de Verstappen, Hamilton, Norris e Pérez, que são os quatro ali que vão se rascar. Bottas e ele ficaria quietinho esperando para ver. Eu ainda acho que até o final do ano nós temos Hamilton e Max Verstappen saindo na primeira curva, se enroscando.
É uma possibilidade bem grande, viu? É uma possibilidade bem grande da gente pegar, de ter esse enrosco aí logo na primeira curva. O que pode mudar tudo também é a chuva, se ela realmente vier.
É verdade. Aí, assim, o Hamilton é um especialista em chuva. O Pérez é um especialista em chuva. O Verstappen não é um especialista em chuva no mesmo nível do Bottas, do Hamilton e do Pérez. E tem o Vettel, que a gente está esquecendo, e o Alonso, que está lá atrás. Que, gente, esses dois andam muito bem na chuva. Tudo bem, não tem o melhor carro, mas quando chove, se nivela mais para baixo a brincadeira.
Exatamente, né? Aí deixa de ter tanta influência, por exemplo, potência de motor.
Exatamente, pneu.
Vale o braço do piloto, né? O pneu, que se bem que o pneu de chuva, ele é igual para todo mundo, né?
Então, aí você passa a ter o desgaste do pneu é praticamente igual para todos. Então, é o braço do piloto que manda.
Então, vamos aguardar, porque realmente essa largada promete.
E não vamos esquecer, então, é claro, ele já está com o cartão vermelho amanhã, caso eu tenha que pagar, ele está expulso.
Não tem essa história, né?
Ele não vai ver eu cantar.
Não tem essa história.
Por ele ter chamado o Bottas de, não vou falar, eu expulsei ele.
Não tem essa história de cartão vermelho, não, meu amigo. Não tem essa história de cartão vermelho, não. Se você perder a aposta, você vai cantar, sim, senhor.
Mas agora nós temos um enrosco para apostar.
Ixi, Maria, porque tá difícil.
Tá difícil a gente ter uma decisão aqui. Como ele apostou primeiro na última, eu vou apostar primeiro nessa. Eu tô na dúvida aqui. Entre o Gasly e o Alonso, porque eu acho que as Ferraris não vão andar. Espero não me arrepender que o Pérez não, eu não tenha que eu anotar a cardeneta do Pérez, mas eu vou apostar no Gasly em quinto.
Você vai apostar no Gasly na quinta posição?
Eu acho que o Norris não tem carro para segurar lá em cima.
Eu fiz isso na corrida passada e dancei, né?
Verdade, né? Verdade. Mas se você olhar, o Norris não tem carro para ficar. Entre Pérez e Gasly, eu acho que os dois passam o Norris.
Tanto a Red Bull como a AlphaTauri, lógico, a Red Bull melhor, e a AlphaTauri tá andando muito bem aí nessa situação aí do circuito.
Posso mudar meu voto?
Vai, muda.
Pode, então eu vou votar no Ricardo.
Você vai votar no Ricardo para quinta posição?
Eu vou votar no Ricardo, não sei porquê. Eu olhei ali, ele deu um sorrisinho para mim, eu vou votar no Ricardo.
Então, rapaz, eu tô na dúvida aqui entre o Gasly e todo o restante que vem atrás.
Né? Então vota no Mazepin, dá uma chance pro Mazepin.
Principalmente se começar a chover, né? Não, mas né, vai, então vamos refazer a coisa, né? E todo o restante que vem atrás, exceto Mazepin e Mick Schumacher, tá?
E o Latifi. Não esquece do Latifi. Não,
mas você sabe que numa situação de chuva, pô, até é o Latifi pode vir a beliscar essa quinta colocação. Numa situação, você viu que ele andou bem. Sim. Ele andou bem nos treinos, aquela coisa toda. Quase colocou o carro no Q3, né? Então, numa situação de chuva, de repente, pode estar pintando um Latifi lá na quinta posição. Por que não?
Por isso eu votei no Ricardo. Ele é bom de chuva.
É, o Ricardo é bom de chuva.
Se tem 90% de chance, você tem que apostar em quem é bom de chuva.
É.
Então faça a sua aposta, Edson Ragazzi.
Então, rapaz, eu vou naquela situação. Vou pensar, tô indo aqui para uma lógica, se bem que corrida de carro não tem lógica, né? Que o Sérgio Pérez vai conseguir aí passar o Lando Norris, e numa situação normal, nós vamos ter aí o Bottas e o Norris brigando por essa quinta colocação, cara.
Então escolha.
Vou ficar com o Norris nessa quinta posição.
Então, olha, nós apostamos os dois na McLaren. Eu apostei na chuva com o Ricardo, ele apostou no seco com o Norris. Talvez ninguém cante
amanhã. Independente de chuva ou pista seca, cara. Penso eu que o Norris vai ficar com essa posição, né? Aí tô confiando na capacidade de reação do Sérgio Pérez, né? Que já até ganhou corrida esse ano, entendeu? E o Bottas, eu, apesar de ter um Mercedes na mão, não acho que vai vir muito mais para cima, não.
Então, tá bom. Fica definido o seguinte. Eu apostei no Ricardo, ele apostou no Norris. Ah, eu já vou anotar aqui no papel o segundo, porque quando tá acabando a corrida, ele vem falando coisa, sabe? Aí eu mostro para ele o áudio da aposta, porque ele esquece as apostas e vem querer falar que eu vou cantar. E não, eu não vou cantar amanhã. Lembrando que ele está expulso, caso eu tenha que cantar.
Ele vai entrar,
eu vou deixar ele no mudo.
Não estou expulso coisíssima nenhuma. Vou chamar o advogado do Fluminense para me defender.
E aí
tá?
Ferrou, gente, porque aí é tapetão, não pode não, gente. Advogado de tapetão não pode não.
Não estou expulso coisíssima nenhuma, meu amigo. É, não tem essa não. Se você perder amanhã, você canta, né?
Gente, é fácil, eu não apareço. Eu não apareço.
Ah, você não aparece para fazer um podcast? Vai arrumar uma desculpinha.
Opa! E pela primeira vez na história do nosso podcast, estamos terminando antes de uma hora. Compensaremos vocês amanhã com mais tempo, tá?
Principalmente se tiver muita coisa para a gente comentar e tirar
sarro. Ah, sim. Eu espero que seja uma corrida bem legal, que a gente tenha bastante coisa para falar, que não seja mais uma corrida morna, porque o morno lá acaba sendo morno aqui também, gente. A gente brinca tudo, mas... se não tem muita coisa lá, a gente acaba também não tendo muito o que falar. E aí o podcast encurta. Mas eu confio muito na capacidade do Mazepin, na capacidade do Tsunoda, olha que ele é meu amigo, e do Sainz também ali, que eles vão ser responsáveis por algo que a gente possa utilizar no nosso podcast de amanhã. Edson, então amanhã temos mais um encontro logo depois do GP da Estíria, que é o mesmo GP que vai ser na semana que vem, que é na Áustria.
Só que eles vão mudar os pneus, né?
Vão mudar os pneus, é verdade. Vai ser mais macio, pelo que eu entendi.
É, o pneu vai ser mais macio na semana que vem. Ou seja, é uma maneira que eles arrumaram aí para tentar arrumar alguma coisa diferente, né? Alguma coisa diferente, apesar de estar correndo... Na mesma pista, né?
É o pneu agora, certo, não é? É o pneu que eles correriam na pista mesmo. Nessa eu acho que eles mudaram para deixar o normal, vamos pôr o que se sempre corre lá, para a corrida original, né?
Exatamente. Então, mas assim, rapaz, é uma coisa tão complicada, né? Pô, não podia dar um jeito de tentar mudar um pouquinho a pista, não, né? Mudar um pouquinho o circuito.
Então, tem pista que dá, né? Que tem aquela área de escape que você pode usar como pista. Nessa pista, eu tô olhando na minha cabeça aqui, porque eu corri ontem com ela, eu não vejo área de saída que você pode fazer uma chicane provisória para o cara poder passar. É, não tem esse espaço como em Silverstone você pode mudar, pode fazer uma chicane ou deixar o retão se quiser. Eu acho que nela não tem. Bom, infelizmente a gente não apita nada, a gente só assiste. Se a gente apitasse, tinha muita coisa diferente, pode ter certeza, principalmente nas regras. Mas como nem eu nem ele apitamos, a gente só pode dar os nossos
pitacos. Né? A gente só pode dar pitacos, né? Isso aí, direto do sofá.
A gente dá os nossos pitacos e torce para que a corrida amanhã tenha coisas muito legais e que prenda todo mundo no sofá.
Exatamente, é isso aí. Então, beleza, meu amigo, vamos lá. Vamos torcer para que a gente tenha um corridaço amanhã, né? Que seja mais ou menos como a corrida passada, que, né, na corrida passada, apesar de você não ter muitas ultrapassagens ali no que diz respeito ao pelotão da frente, mas eles andaram muito colados e a gente fica prestando atenção, agora vai, vai passar, não vai passar, tal, não sei o quê. Isso realmente é muito legal. E no pelotão intermediário teve bastante ultrapassagens, sim. Então vamos torcer para que seja, no mínimo, né, nesse mesmo nível.
É isso aí, pessoal. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do Edson e do trabalho dele, tudo que ele fala sobre carros, é só acessar o autoagora.com.br. Lá você vai encontrar as notícias mais recentes do mundo automotivo. Carros, acessórios, enfim, tudo que rola nesse mundo, o Edson tá lá há 55 anos escrevendo. Então ele tá.
Opa, calma, meu.
Antenado. Ele viu o. Ele viu. Ele viu o Fusca ser lançado.
Não,
e fez
mesmo,
test drive do Fusca.
Não mesmo, Richard. Eu conheço jornalista automotivo, por exemplo, que participou do lançamento do Gordini, né? Mas eu não. Não tenho tanto tempo assim, não, meu amigo. Aliás, né? Eu posso até dizer o seguinte, cara, eu já sou jornalista da era digital.
Não!
Sou, sim, senhor. Eu me formei em jornalismo em 2001. Quando, né, você já estava tirando das redações, você já tinha tirado das redações a máquina de escrever e já estava tudo computadorizado. Eu sou jornalista da era digital. Agora, radialista, eu sou analógico, né? Porque eu comecei a trabalhar em rádio em 1987, com disco de vinil, fita de rolo. Para fazer externa, você precisava pedir LP, sabe? Aquelas coisas, né? Então, né? Então eu posso dizer que eu sou radialista da era analógica, mas jornalista eu virei na era digital.
Muito bom! Agora eu não vou deixar ele embora.
Por falar nisso, né?
Eu não ia deixar ele embora sem fazer meu merchan.
Né? Por falar nisso, né? Então, né? Já que a gente está falando em era digital, se você quer conhecer tudo sobre tecnologia, de tudo aquilo que acontece no mundo hoje, internet das coisas, 5G, produtos que são lançados, né? TV que conversa com você, celular 5G e por aí afora, é só você acessar o rmax.com.br, rmax.com.br, do meu amigo Richard Max. Tá certo?
É isso aí. E conseguimos! Estou enrolando para dar 59,59, mas não vai dar porque falta um minuto. Conseguimos pela primeira vez na história não estourar o tempo. Nós estamos melhorando, gente. Culpa dos pilotos que não estão ajudando.
É isso aí.
Obrigado,
valeu,
Edson.
Gente. Obrigado, Richard. Obrigado para você que acompanha o nosso podcast. E amanhã, logo depois da corrida... Logo depois não, né? Mas depois da corrida tem mais. Tchau, tchau!
É isso aí. Ele vai cantar. Tchau, gente! Se eu for cantar, eu expulso ele. Fui!